FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou o Tomás Castilho e hoje a gente recebe aqui a professora Renata Vilhena, professora associada da Fundação Dom Cabral e também aqui professora ligada ao FDC Gestão Pública. Tudo bom, professora? Como é que você está?
Tudo bem, olá a todas e todos.
E também professor Humberto Falcão Martins, professor aqui da Fundação Dom Cabral, também ligado ao FDC Gestão Pública. Professor, obrigado pelo seu tempo, como é que você está?
Eu que agradeço, tudo ótimo, imenso prazer participar desse debate.
Legal demais, professores. A gente hoje aqui neste episódio está para conversar sobre expectativas para 2022, focado em gestão pública. Eu queria fazer, na verdade, acho que é o único momento em que eu vou fazer essa manifestação aqui, vou deixar o espaço completamente para vocês, mas eu queria fazer um link com o último episódio que nós gravamos aqui no nosso canal, que foi expectativas para 2022, mas num âmbito geral, mas eu queria listar especificamente as questões que nós levantamos ali, que são os desafios que a gente já tem como Brasil, né? Eu estou desconsiderando tudo que há de acontecer de novo, né? A gente está falando aí de o Covid que permanece, do endividamento familiar que é o maior nos últimos 11 anos, da taxa Selic que tem dois dígitos. A gente tem uma série de questões aí que tanto organizações quanto indivíduos deverão se preparar para enfrentar em 2022. Eu queria saber, iniciando até pela professora Renata, o que, que você consegue ver em 2022 de desafios para a gestão pública? Aquilo que a gente já está herdando do ano passado ou de anos anteriores, que a gente ainda precisa, que a gestão pública ainda precisa lidar nesse ano que começa.
Bem, Tomás, eu digo que a gestão pública ela é um desafio permanente. Nós sempre estamos de desafio, mas eu começo falando assim, de um ponto de vista meu e acho que da maioria das pessoas que interagem com a área pública, eu não vou olhar muito para trás, não, eu vou olhar para frente. Eu vejo um grande desafio o ano de 2022, assim como todos os anos eleitorais, porque isso traz um contexto de muita demanda, muita pressão sobre os governos, sobretudo do funcionalismo público, que sempre está pleiteando os reajustes, principalmente porque a gente tem um limite pré-eleição para conceder esses ajustes. E também há uma demanda muito maior por parte da sociedade por investimentos. Então, a gente já percebe uma série de movimentos sindicais, de paralisação, falando aqui do meu estado, Minas Gerais, semana que vem tinha movimento grevista no governo do estado, na prefeitura de BH e vários outros estados estão passando por isso e é recorrente nesses momentos de eleição. Então eu vejo que nesses períodos, né, em anos eleitorais, os governos eles estão lidando, principalmente nesse ano de 2022, conforme você falou, num contexto fiscal que não é dos melhores, que a elevação da arrecadação que a gente teve de 2021 para cá, ela está muito direcionada, né, ligada ao contexto inflacionário, que a gente sabe que não se mantém. Né? A gente não tem certeza se os mesmos níveis de consumo vão se manter para que de 2019, antes da pandemia, né? Se eles vão se manter para que a gente possa elevar os níveis da arrecadação. Então, eu vejo assim, um desafio muito grande que é dos governos equilibrarem essa pressão, né? Pensando não só no curto prazo, numa possível reeleição, mas num pensamento mais de médio e longo prazo, para entender que o contexto de aumento de uma arrecadação, ela pode ser pontual. Por outro lado, um aumento salarial, ele é para a vida toda, né? Recentemente, na época da reforma administrativa, o Ministério de Economia fez um levantamento que cada pessoa que entra no Estado, ela fica por volta de 60 anos na folha de pagamento. Então, se a gente está falando de aumento, a gente está falando de aumentos que, independente do ano, eles vão permanecer, são gastos fixos e as folhas de pagamento têm até um crescimento vegetativo. Isso depois também vai para aposentados e pensionistas. E, da mesma forma, a pressão por investimentos. Eu não sei se você sabe, mas o que a gente gasta em investimento, por exemplo, na construção de uma unidade de saúde no hospital, normalmente equivale ao que você gasta no ano para a manutenção. Então, todo investimento gera um gasto corrente que vai aí no decorrer de todos os anos. Então, esse equilíbrio para lidar com essas pressões, né, o que pode ceder, o que não pode, para tornar esse orçamento sustentável, para mim, é um dos maiores desafios que nós temos daqui para frente, que vão impactar diretamente nos novos governantes, né? Porque a gente sabe que tem práticas de conceder aumentos e também de novos investimentos para a população, né, ficar aí fixada nos bons feitos dos governos atuais. Então, eu começo esquentando aqui esse debate com a questão do ano eleitoral.
E as suas expectativas, professor Humberto? Porque a professora Renata, ela já trouxe aqui, para mim, o principal desafio, então, da gestão pública, que seria trazer um equilíbrio, esse equilíbrio dessa pressão e criar um pensamento de médio e longo prazo num ano eleitoral. Queria saber a sua perspectiva para 2022 também.
É corretíssimo, concordando com tudo que a Renata falou. Eu vou partir de um ponto de vista um pouco mais geral, né? E dizer que é muito importante que, tanto em relação aos desafios quanto em relação às expectativas do que vai acontecer nesse ano, né? É importante que esse tema da gestão pública como um todo seja muito bem percebido pela sociedade, pelos agentes políticos, né? Que vão transitar de governos, eventualmente uns continuarão, mas outros sairão, né, de um governo e outros grupos políticos entrarão, assumirão. Então é muito importante que haja uma visibilidade sobre a importância desse tema, né, a qualidade e a capacidade das instituições públicas, né, para que elas desempenhem bem, e é disso que a gestão pública trata, é crucial para o desenvolvimento. Em particular, num país desigual como o Brasil, com um nível de pobreza crescente, a pobreza não é apenas a falta de dinheiro das pessoas, a pobreza também é a falta de Estado, né, que não entrega para as pessoas, para os cidadãos, né, direitos, serviços, políticas básicas essenciais para que as pessoas tenham um determinado nível digno de bem-estar. Né. Então, para tudo isso, é importante, é fundamental que as instituições públicas funcionem. E é importante e fundamental que a sociedade perceba isso, e que a sociedade assuma isso como uma demanda própria, de si própria. Né? Ainda mais em tempos extraordinários que estamos vivendo. Não sei se viveremos tempos ordinários de novo, mas se é que já vivemos, né? Mas a Covid é aí uma demonstração de que coisas podem acontecer, emergências podem acontecer, situações de crise podem acontecer e provavelmente acontecerão, sem querer ser catastrofista, mas muitas já estão aí no horizonte, já são bastante mapeadas, né? E a gente vai ter que dar a resposta, do jeito que dá, do jeito que tem. Né? E num cenário de escassez de recursos, que a Renata caracterizou muito bem. Né? O problema fiscal não está resolvido, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, há rombos inéditos na história da República, tanto da União Federal quanto dos Estados. E essa é uma conta que a gente não pode tão simplesmente empurrar para gerações futuras, né? Via endividamento. Deixa que os nossos filhos e netos paguem, porque isso é um... tem um peso intergeracional inacreditável, né? Nós vamos ter que ter uma preocupação muito grande, portanto, com a eficiência no que diz respeito a essa questão fiscal. Nós vamos ter que ter uma questão muito grande com a eficácia no que diz respeito às crises, e a gente vai ter que ter uma preocupação muito grande com a efetividade no que diz respeito ao funcionamento do Estado, de um modo geral, em benefício da sociedade. Mas Sendo específico, eu destacaria três questões, né? Quatro. Né? A primeira delas tem a ver com proposições que já estão tramitando, aí mais numa linha de menos falar de desafio agora e mais falar de coisas que têm alguma propensão de que sejam tratadas efetivamente em 2022. São propostas que já estão tramitando no Congresso Nacional, a primeira delas é o PL dos supersalários, né? Quer dizer, não apenas esse fenômeno que a Renata descreveu muito bem, que no fundo é um fenômeno, é uma combinação nefasta, né, do corporativismo na sua pior face, né? Há faces interessantes do corporativismo, mas essa sem dúvida é a sua pior face, né? Porque é uma face da tragédia orçamentária, né? Traduzido para o português claro, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então há uma absoluta falta de sensibilidade dessas categorias em, diante dessas circunstâncias todas, reivindicar aumento de salário. E justamente a elite do funcionalismo federal, notadamente, que já tem um nível salarial, né, acima do que deveria ter. Isso baseado em comparativos internacionais, aquilo que muito comumente se chama o prêmio salarial do setor público, né? Que não é que tem que ser igual ou menor que o setor privado, mas não tem que ser o dobro, tá certo? Então, no Canadá é 20% a mais, ótimo, a sociedade valoriza os servidores, que obviamente tem que ser valorizados, é óbvio que os servidores têm que ganhar bem, não tem nenhuma discussão em torno, eu não tenho nenhuma discussão em torno disso, tá certo? Mas o ganhar bem é parametrizado pelo que a sociedade paga para as pessoas, pelo valor do trabalho numa determinada sociedade, de um modo geral, tá certo? Então, o setor público no Brasil, ele destoa gravemente, principalmente as carreiras de elite. Principalmente, não dá para falar na média, porque há carreiras e há ocupações subvalorizadas, depredadas, né, terrivelmente, né, precarizadas em termos salariais, e outras com um salário excessivo. Né? Recentemente circulou pelas mídias sociais aí, listas de pagamentos de membros do Ministério Público, do Judiciário, quer dizer, no português, simples e puro, um escândalo inaceitável. Né? E justamente essas categorias vêm com toda a sua força política, que tem muita, né? Porque muitas delas são vitais para que o Estado continue funcionando. Né? Então, usam a sua força política em benefícios próprios, de uma maneira absolutamente insensível do ponto de vista social. Então, isso é abominável. Né? E há, relacionado a isso, uma tramitação no Congresso do PL 6726, que trata dos supersalários, que obviamente é um grande desafio, já está tramitando desde 2016. Né? Então, não é por falta de oportunidade legislativa que esse problema não poderá ser de alguma maneira endereçado. Né? Então, talvez, se houver um clamor, uma consciência social, uma reação ou coisa que o valha, né? Aparentemente puseram um pano quente em torno dessa questão, por conta da escassez, as elites de funcionalismo não chegaram à conclusão do que caberia para uns e para outros, a discussão lá entre a Polícia Federal, a Receita Federal e outras carreiras do ciclo de gestão, enfim. Então, talvez haja uma janela de oportunidade para que esse assunto seja trazido à baila, talvez. Né? Uma outra tramitação legislativa é o PL 252 sobre os concursos públicos. Esse eu qualifico da máxima importância, né? Porque nós sabemos que, em que pese os concursos serem uma forma meritocrática de você selecionar pessoas, né? Na prática eles acabam sendo uma meritocracia muito limitada, porque o exame se limita à aferição de conhecimentos e passa ao largo a questão da aferição de habilidades, a aferição de atitudes e, principalmente, a aferição da vocação para o setor público. Dessa maneira, permite que muita gente que não tem vocação para o setor público ocupe um cargo público, e a gente sabe, há uma imensa literatura sobre isso, né, muito bem situada, né, e que já gerou muito conhecimento importante, de que servidores que não têm vocação desempenham muito pior do que os servidores que têm vocação. Né. Então, isso é um grande problema, você obter rendimento, você obter energia, você obter engajamento de servidores não vocacionais é muito difícil, não há política de recursos humanos que dê conta disso. Né? Então, essa questão da vocação é uma questão fulcral e os concursos precisam incorporar isso. Né? Então, eu não sei se haverá uma janela de oportunidade para isso, que é outro ponto polêmico também. Mas o segundo ponto, que a Renata também tocou, tem a ver com as transições de governo, tem a ver com as eleições e dialoga com o ponto que eu fiz de que nós vamos ter uma baita oportunidade para que esse tema seja colocado sobre a mesa da gestão pública, né? E essa oportunidade são as eleições, e uma vez as eleições tendo sido realizadas, haverá um período de transição, que é um período muito importante para que os novos governantes digam a que vieram, né, e possam esquadrinhar aos seus planos de governo de fato, não aqueles que apresentaram formalmente para debater durante a eleição, mas aqueles que vão dialogar com os problemas reais do dia a dia e vão, proporcionar ações concretas na direção dos desafios que estão colocados. E aí sempre é um momento rico das transições de governo, é um momento de priorizações, é um momento de priorizações de problemas, priorizações de soluções, é um momento de nós disponibilizarmos o arsenal de conhecimento técnico, científico que a gente tem à disposição desses novos governantes para que eles comecem os governos de maneira bem orientada, endereçando corretamente os principais problemas, enfim. Então é um momento bastante, bastante rico e que eu espero que durante esse momento a questão da gestão pública apareça com todas as suas cores, né? Um terceiro ponto bem específico diz respeito à atividade regulatória e às agências reguladoras. E aí eu quero dialogar com a questão das crises, e eu estou falando especificamente do papel da Anvisa durante a crise da Covid, né? Eu não vou me alongar muito nesse assunto, mas é de amplo conhecimento público, né, que o presidente da Anvisa, num determinado momento, rompeu com o governo federal, no sentido de expor a sua discordância em relação a determinadas posições que eram esperadas pelo Palácio do Planalto. Então, é num momento desse que a instituição é submetida a um teste estresse, né? Que a questão da autonomia e da independência contam, né, para valer, né? Então, a Anvisa é um baita case, né? E eu acho que esse case ele deve iluminar uma discussão muito séria sobre o fortalecimento do papel das agências reguladoras de um modo geral, não apenas a Anvisa. Acho que há uma janela de oportunidade para isso. E, por último, né, eu tenho um feeling, né, eu tenho certeza que o feeling da Renata é muito mais preciso do que o meu a respeito disso, é que recentemente aconteceu um fato notável na República, né? Um homem extraordinário chamado Antônio Augusto Anastasia tornou-se ministro do Tribunal de Contas da União, né? Então, isso é um fato extraordinário, porque talvez, com todo respeito aos demais membros da Egrégia Corte de Contas, né, ele é uma figura ímpar, né, por ter sido, ele não terá sido o único ex-governador, mas enfim, pela visão que ele tem, pela pessoa que ele é, pelo potencial, pela inteligência rara que ele é, eu tenho certeza de que, e tenho a grande expectativa, na verdade, de que ele vai dar um outro tom, uma outra potência ao papel do TCU como propositor de políticas de gestão pública. O TCU já tem atuado nessa seara, né, sob a bandeira da governança, né, que vem sendo institucionalizada pelo TCU já há alguns anos, né, mas talvez com outros tons, no sentido de buscar que o TCU alinhe a sua atuação com eventos e fatos que estejam mais fielmente, que correspondam mais, ou que sejam capazes de separar mais adequada, justamente, corretamente, né, aquilo que foi erro daquilo que foi objeto de irregularidades ou improbidades ou coisa que o valha, né? Então, eu acho que o ministro Anastasia foi para lá para gerar boas e positivas transformações. Eu espero, né, profundamente que a gente possa estar debatendo políticas de controle externo. Isso é um problema da sociedade brasileira. Isso não é um problema exclusivo e interna corporis do Tribunal de Contas da União. Isso é um item da sociedade brasileira, né? É fundamental para que a administração pública possa ter segurança jurídica, possa ter bom desempenho, possa ter lisura, né? É absolutamente fundamental. Então, eram basicamente essas as minhas considerações que eu queria fazer.
Excelente. Professora Renata, quer complementar alguma coisa nesse momento?
Eu gostaria, sim. Eu ouvi no Humberto, né, que trouxe aí temas mais do que desafiantes, né, que são temas muito profundos, mas ele traz aqui no primeiro desafio dele essa questão da gente trabalhar o fortalecimento das organizações públicas. Isso é muito importante para que nós possamos implementar políticas públicas, criar valor público para a sociedade, para que os governantes deixem algum tipo de legado, né, que é a nossa obrigação enquanto servidor público. Então, eu vejo assim, uma grande preocupação também, né, de governantes, de gestores, que estão desempenhando trabalhos importantes, né, criando valor para a sociedade, de criar mecanismos de institucionalizar políticas públicas que são importantes e que são fundamentais, para que não sejam projetos, políticas públicas de um governo, mas que elas sejam de Estado mesmo. Porque, infelizmente, nesse momento de troca de governo, eu acredito até que está numa questão de maturidade mesmo brasileira, né? A gente vê que alguns governantes que não continuam o mandato, né, quando entram outros que são de algum partido opositor, eles simplesmente desqualificam algumas políticas públicas porque foi uma outra plataforma que criou isso anteriormente. Então, esse tem sido um desafio e que nas aulas, né, que nós ministramos pelo FDC Gestão Pública, isso é muito recorrente. Professor, o que, que a gente faz realmente para garantir que numa mudança de mandato, políticas públicas que são importantes não sejam descontinuadas? Eu falo que é a pergunta de US$1 milhão, né, Humberto? Mas é importante, eu acho que quanto mais a gente envolva mais os servidores e principalmente que a sociedade perceba, como o Humberto falou, né, que todas aquelas realizações são para ela, que ela realmente é destinatária daquela política pública, ela também vai cobrar por isso, né, para que seja mantido. E aí eu quero fazer um link, um comentário, que eu tenho certeza que o Humberto também vai concordar, porque a gente tem na área pública grande parte dos servidores que ocupam cargos de liderança e cargos de gestão. E recentemente, não sei se vocês viram, em dezembro do ano passado, saiu uma pesquisa da Datafolha, onde a população foi ouvida, a população de estados, União, né, estados, municípios, servidores públicos, privados, sociedade civil, academia, enfim, foi uma amostra muito abrangente. Eles foram perguntados por que, na percepção deles, se os governos funcionam bem. Aí a resposta foi que não, que os governos não funcionam bem. E por quê? A culpa são dos líderes e dos gestores. Porque eles associam as lideranças do governo e gestores a indicações políticas. E a gente viveu, eu diria que intensamente, nesses últimos 4 anos, nessa leva de governantes, um movimento muito grande de profissionalizar a atração de líderes. Então, um movimento de um processo de atração e seleção de lideranças, não só pelos conhecimentos que eles têm, mas também pelos comportamentos, para que eles possam suportar os desafios daqueles cargos e as complexidades dos cargos que eles ocupam. Então, esse é um movimento crescente, existem várias evidências da OCDE que quando os processos, o recrutamento de líderes é por processo seletivo, considerando não só o conhecimento, como é o do concurso, mas também essa vocação, essas habilidades, esses comportamentos que são necessários, o desempenho é muito maior. E se a gente for lá para para a efetividade disso, né, para a eficácia disso, é óbvio que isso vai melhorar a prestação do serviço público. Então, eu acho que a gente precisa de crescer esse movimento, né? Tem projetos de lei também tramitando, até que já foram aprovados, isso faz parte da reforma administrativa, e eu espero muito que esse avanço que se deu nos últimos 4 anos não sejam interrompidos em gestões que tenham outra plataforma política que venha a assumir, porque isso é muito importante para esse processo que a gente está vivendo de perenidade aí de políticas públicas que são importantes. E para linkar com a questão aí da Covid que você trouxe, né, eu acho que os governos, eles devem ter evoluído assim umas 5 décadas assim, em 2 anos em termos de aprendizado em tecnologia, em estar, em preparar-se, né, tecnologicamente, trabalhar à distância, ter os sistemas preparados para isso, mas também a infraestrutura preparada para isso. Então, nunca mais seremos como antes, né? Então, eu vejo que tem um desafio ainda grande de poder equipar os governos. Várias aulas que eu dou, projetos que eu faço com os municípios, não tem um computador, às vezes, que ele pode usar a Zoom aqui como nós estamos usando. Então, quanto mais hoje assim, a gente está estendendo o ensino híbrido, então é importante que também tenham uma infraestrutura adequada para que eles possam se desenvolver, né, da melhor forma possível. Então, é lidar com esses desafios. Isso ainda não está plenamente resolvido na área pública, e eu acho que veio esse aprendizado de aproveitar esse momento para aproximar mais o cidadão dos governos, né? Eles não precisam estar fisicamente ali, isso já acontece em vários estados, mas ainda não é realidade nesse país, né? dessa diversidade regional que nós temos, mas de tentar criar uma proximidade maior com os cidadãos para que eles possam ser atendidos da melhor forma. Então, acrescentaria com, né, mais essas 2 outras colocações, que eu acho que são pontos muito importantes para serem observados. Mas, acima de tudo, gente, consciência fiscal. Não vamos gastar mais do que a gente tem, porque quem sai prejudicado com isso é a sociedade, né? Somos nós, usuários aí de serviços públicos.
Fantástico, professora. Eu queria até ousar aqui, diante de tudo que foi falado aqui por você, pelo professor Humberto, tentar condensar isso em uma grande esfera para os nossos ouvintes terem, na verdade, até um norte, né, de onde esses assuntos todos estão nos levando. E eu só consigo pensar em governança pública. Nunca foi tão estratégico se discutir governança pública, talvez, quanto agora em 2022, como a gente está vivenciando, até diante dessas expectativas que o professor Humberto listou e que você também trouxe. Queria fazer como pergunta final para vocês dois, para os agentes públicos que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão interessadas no tema, como é que a gente consegue desenvolver, trazer maior acuidade para ferramentas de governança pública hoje? O que vocês acham que dentro do tema precisa ser desenvolvido? Queria ouvir um pouco de vocês, se algo que vocês ainda não falaram acerca do tema aqui no episódio, queria deixar esse espaço para a gente poder comentar.
Bom, é uma pergunta muito ampla, né? Muito difícil de ser respondida. Eu diria o seguinte, eu acho que 3 principais coisas, né? Primeiro, 3 principais coisas conjugadas, né? Integradas, não adianta pensar nelas de maneira frouxa, né? Primeiro, direcionamento, né? É preciso ter uma clareza muito grande de propósito, é preciso ter uma clareza muito grande de resultado e é preciso ter uma clareza muito grande de iniciativa, ou seja, os governos e as suas organizações precisam se alinhar e construir estratégias que sejam viáveis, que sejam pertinentes ao momento que a gente está atuando, né? Você tem que ter planos, você tem que ter planos bem feitos, né? Planos abertos que possam estar sendo redirecionados a qualquer momento, mas você tem que ter uma noção de direcionamento muito clara, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Isso, de novo, dialogando lá com a questão da restrição fiscal, né? Então, o que dá para fazer para quem, num primeiro momento, num segundo momento, num terceiro momento? E esse quem é quem precisa mais, é quem está mais vulnerável, né? Não há a menor dúvida em relação a isso. Então, é preciso ter muita sensibilidade social, muita visão de problemas, de soluções e essa clareza na hora de desenhar o direcionamento. Isso se materializa nos planos de governo, nos planos de 100 dias, não é que dê para fazer muita coisa disso, mas você coloca na rua os trabalhos nos primeiros 100 dias. Né? Então, essa questão do direcionamento é vital, quer dizer, um bom direcionamento, um direcionamento realista, focado, pertinente, né? Com legitimidade, com sensibilidade social, etc. Então, isso é um primeiro ponto. Né? O segundo ponto é, enfim, como é que você engaja as pessoas nisso? Né? As pessoas de dentro e de fora do governo, os servidores e toda a rede de organizações que opera em conjunto com os governos. Os governos, todos eles já são entidades colaborativas. Governança colaborativa das parcerias, das redes, ela já é uma realidade. Né? Em alguns setores mais avançados do que em outros, mas ela é uma realidade. Há muitas décadas, aliás. Hoje ele é um assunto do momento, mas esse é um fenômeno que não é nada novo, que ele tem se intensificado, mas é importante engajar a todos. Né? Então, como é que você engaja os de dentro? Você tem que ter, né, uma política de gestão de pessoas que, na minha opinião, dois dos componentes de uma política de gestão de pessoas são absolutamente caríssimos nesse processo de engajamento junto com o direcionamento, que é as lideranças, né, e o ingresso dos vocacionados. Então, se a gente fizer isso, se a gente tiver direcionamento com bons líderes e pessoas vocacionadas, isso já responde por muito dos determinantes e dos condicionantes do bom desempenho. A chance de você ter um bom desempenho é infinitamente maior do que hoje. Né? Direcionamento com bons líderes, né? E aí bons líderes significa escolher, selecionar com base em alinhamento de perfil, né? Tentando, né, dialogar na medida do possível, mas colocando princípios sólidos em relação a práticas clientelistas e fisiológicas de nomear líderes apenas porque são indicações políticas, ou não políticas, mas às vezes indicações personalísticas, né, da parentela de outras pessoas que fazem parte da administração pública de maneira transitória. Então, se você tiver um bom modelo de ocupação das posições de liderança, né, e garantir bons líderes, selecionando bem, né, em bases de perfil de competência e desenvolvendo ainda mais as habilidades e as qualidades desses líderes, nós vamos aumentar muito a alavanca de geração de desempenho. E cuidando para que o ingresso se dê por aquelas pessoas vocacionadas, melhorando as práticas de seleção, melhorando os concursos, tentando aferir vocação, né? E tudo isso se mede objetivamente, né? Cientificamente, com muita objetividade, com muita isenção, com muito de maneira impessoal e de maneira isonômica. É absolutamente possível conseguir fazer esse tipo de métrica. Né? Por último, essa questão da colaboração. Né? A colaboração, falei, é um fato, não é novo, etc., vem se intensificando, mas muitas coisas ainda estão funcionando de maneira precária. Né? Muitas coisas ainda ensejam episódios lamentáveis de corrupção. Né? E isso precisa ser, obviamente, endereçado, esse tipo de problema. As práticas colaborativas, elas têm que funcionar bem, elas podem e devem ser melhoradas, né, para que elas sejam virtuosas na grande maioria das vezes. Há exemplos extraordinários de sucesso e há alguns exemplos, infelizmente, de fracasso e de episódios lamentáveis de corrupção. Mas isso não é uma condição fatalista, né? Isso pode ser mudado com a introdução de boas práticas. Então, direcionamento, né, com bons líderes, com pessoas vocacionadas e com o apoio da sociedade, um bom apoio, bem costurado, bem monitorado, com clareza de propósito, etc. Eu acho que são grandes alavancas para melhorar o desempenho e lidar com esses desafios todos que a gente está pontuando aí.
Eu tenho, assim, praticamente nada a acrescentar, né? Eu acho que Humberto, ele pegou aí realmente o tripé, né? Que é de fazer escolhas, né? A gente precisa de priorizar. Quem prioriza tudo não prioriza nada. ter pessoas preparadas, as instituições também preparadas para isso. É, eu acho que eu acrescentaria que medir, né, para que a gente possa avaliar essa performance, né? Então, vários estados hoje, municípios, já trabalham nessa orientação para o resultado, com indicadores claros, né, alinhados aí ao propósito de cada organização, mas eu queria acrescentar um ponto. Da minha experiência, não tem governança sem governabilidade, então a gente precisa de criar governabilidade também. Então, a gente viveu muito isso nesse novo mandato, nessa nova leva, que a velha política, a nova política, a forma de se relacionar com o legislativo, com o judiciário. Gente, não adianta, nós temos um sistema político estruturado da forma que é, enquanto for assim, nós temos que nos relacionar, criar mecanismos de relacionamento com todos esses entes, né, com o legislativo, com o judiciário, com a sociedade civil, porque é eles que vão nos permitir, né, criar essa governabilidade para que a gente possa implantar todo esse modelo de governança. E para isso é preciso dialogar, gente, dialogar e ouvir, porque eu percebo que existe um hábito na área pública da gente supor o que a população gostaria que fosse feito, e a gente não ouve qual é a necessidade da população. Isso está muito no princípio de valor público, né, Humberto? Então, essa governabilidade, né, comunicando e ouvindo, eu acho que eu fecharia, né, dessa forma todo esse modelo, né, de governança que foi colocado aqui pelo Humberto. Desafios pequenos, né, Humberto?
Exatamente.
Queria muito agradecer a presença de vocês dois. A gente recebeu aqui hoje no FDC Debates professora Renata Vilhena, professora associada da Fundação Dom Cabral e também professora aqui do FDC Gestão Pública, e o professor Humberto Falcão Martins, professor da Fundação Dom Cabral e FDC Gestão Pública também. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas ideias, pelos ensinamentos aqui. Eu acho que o ano de 2022 vai reservar e já está reservando muito desafio para a gente. Não vai ser diferente na esfera da gestão pública, né? Então, queria agradecer demais a presença de vocês.
Eu que agradeço. Prazer.
Eu também. Obrigada pela oportunidade, né, de estar dialogando sobre o tema da gestão pública.
Nós que agradecemos aqui, gente. E obrigado a você que nos ouviu. Um grande abraço e até a nossa próxima publicação.